Muitas ferramentas de inteligência artificial despertam a sensação de estarmos falando com outra pessoa. Mas não estamos, e é bem importante isso ficar claro. No futuro, vai dar para distinguir robô de gente?
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 11 de abril e no resumido número 207, a importância de não confundir habilidades robóticas com as humanas, muitos casos de chat GPT, saudades das lojas de discos e muito mais. Vamos nessa, resumido. Resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Uma questão que tem ficado na minha cabeça quando se fala dos riscos potenciais da inteligência artificial para gerar um caos de informação, e falando especificamente dos chatbots, é que muito disso tem a ver com uma opção de antropoformização dessas ferramentas, que é fazer com que essas ferramentas tomem alguma forma humana, como são aqueles desenhos animados que são meio humanoides. A ideia é meio essa, tentar transformar numa experiência como se você estivesse falando com um humano. E ao se optar por criar uma experiência que simula uma conversa com um humano, ainda mais quando a gente já está tão acostumado a ter as nossas relações com outros humanos mediadas por telas, inclusive nas nossas conversas por chat, isso aí causa uma sensação de hiperrealismo que me parece desnecessária e confusa. Porque, afinal de contas, robô não é gente. Então, por que insistir nessa abordagem que dá a essas ferramentas um poder de convencimento quase irresistível, quase inquestionável? Me parece que seria bem melhor optar por um formato em que se tivesse todos os benefícios enquanto ficasse bastante claro que está se lidando com uma máquina. Porque é isso que a gente está fazendo.
Ezra Klein is my colleague at the New York Times. He's an opinion columnist and has a podcast called The Ezra Klein Show. Mm-hmm. And I think it's really a good time to talk to him because I think right now the terms of the AI debate are really being set. Mm-hmm. You can feel that there's kind of this hunger for opinion and analysis and sort of tell me what to think about AI. Should I be terrified of it? Should I be skeptical of it? Should I be in awe of it and excited about it?
Numa entrevista pro podcast Hard Fork, o jornalista e analista político Ezra Klein levantou alguns pontos bem precisos quanto às IA. Primeiro, ele não acredita que as IA vão ter capacidade para transformar o mercado de trabalho com tanta velocidade quanto alguns estão prevendo. Me lembrou da frase do Bill Gates que eu citei no episódio 205, abre aspas.
As pessoas frequentemente sobreestimam o que irá acontecer nos próximos 2 anos e subestimam o que irá acontecer em 10.
Fecha aspas. O Ezra diz que, nesse momento, vê muita gente usando as ferramentas por alguns dias, mas depois acaba usando bem menos porque, no fim das contas, ainda demanda muita edição humana para atingir um resultado satisfatório. E ele ainda fala que muito do que supostamente se ganharia com o aumento de produtividade também pode ser perdido com as distrações dessas próprias ferramentas, algo que aconteceu, inclusive, com as redes sociais. Ainda assim, o Ezra acredita que esses sistemas devem ser regulados e que a gente não pode repetir os erros que tivemos com as redes sociais, que foram simplesmente jogadas para o mundo, e a gente está até hoje aprendendo, ou tentando aprender, a lidar com isso. No caso das inteligências artificiais, a gente deveria usar todo o aprendizado do que a gente viveu com essa explosão das redes sociais e usar como uma espécie de base para entender como agir em relação às IA. Para o Ezra, IAs não deveriam ser autorizadas a agir para manipular o público e também não deveriam vender anúncios. Exatamente porque isso aí pode criar incentivos bem perversos e conflituosos, né? Conflitos de interesse mesmo no que diz respeito do que é o melhor resultado versus o que é mais lucrativo apresentar para um usuário. Aliás, nem precisa ir muito longe ou tão perto aqui dessa nova revolução de inteligência artificial para ver como hoje em dia uma simples busca no Google é praticamente ficar caçando o resultado real que você queria no meio de trocentas publicidades. E a maneira das plataformas de IA faturarem seria serem remuneradas por solucionar problemas reais da sociedade, para o bem comum. Prêmios de bilhões para resolver, sei lá, uma doença, distribuição de vacina, alguma coisa assim. E sobre a pausa de 6 meses no desenvolvimento de IAs que foi pedida numa carta assinada por especialistas de diversas áreas, o Ezra foi preciso apontar que, mesmo que seja praticamente impossível essa pausa acontecer, para isso ter algum sentido, teria que ter um objetivo bem claro sobre o que precisa ser definido nesse período. Por exemplo, enquanto as empresas não conseguirem apresentar de uma maneira clara como que o seu sistema chegou a um determinado resultado, por que escolheu determinada resposta para um usuário, essas funcionalidades não deveriam nem ser liberadas para o público. E hoje, os times que são dedicados a desvendar esses mistérios da interpretabilidade são muito reduzidos, ainda mais comparado ao time que é dedicado a encontrar formas de escalar o produto. Sem entender essas coisas, a gente não pode ter o risco de botar um produto na rua que por algum motivo possa simplesmente entender sem nenhum parâmetro ou contexto que para beneficiar a empresa A, organizar um cyberataque B, por exemplo, é uma ótima ideia. Tem que haver algumas travas bem seguras para evitar casos assim. É fundamental entender que quando você regula algo, não cabe necessariamente ao regulador provar que é possível tornar a coisa segura. Na verdade, cabe ao produtor provar que a coisa está sendo feita de forma segura. E isso significa que pode precisar alterar o roadmap do produto, gastar alguns milhões para tentar descobrir a forma de responder às preocupações do público e por aí vai. Isso aí com certeza pode gerar atrasos, mas também pode criar um sistema muito melhor. Um bom exemplo é a indústria da aviação. Por motivos bem óbvios, é muito, muito difícil você conseguir uma licença para operar uma companhia aérea. E é por isso que ocorrem tão poucos acidentes. O raciocínio é o mesmo. Mais cuidado, mais exigência para termos ferramentas de inteligência artificiais mais seguras. Semana passada eu comentei sobre a entrevista superficial e um tanto ingênua do fundador da OpenAI, o Sam Altman, com o Lex Fridman, e essa semana eu escutei o longo episódio, mais de 3 horas, do Lex com o Eliezer Yudkovsky. Ele é o líder do Machine Intelligence Research Institute, sobre quem eu também falei na semana passada, por conta do artigo "Pausar o desenvolvimento da inteligência artificial não é o suficiente, precisamos fechar tudo", que o Eliezer publicou na Time, e o título já diz bastante de qual é a abordagem dele em relação ao tema. Na entrevista, o Eliezer falou sobre os riscos potenciais, os desafios ligados ao desenvolvimento de uma inteligência artificial geral, as AGIs, as superinteligências chamadas aí por essa sigla. E ele aponta várias questões muito parecidas em relação à regulação que o próprio Ezra Klein, que apesar de alguma visão um tanto otimista, também apontou. E um dos pontos que ele fala é a questão de como analisar a emoção, a suposta consciência desses robôs, o que traz de volta aqui para o tema do episódio de humanizar demais essas ferramentas e depois ter uma dificuldade de traduzir ou de interpretar o que está sendo dito. Um artigo da Bloomberg defende, inclusive, que esse uso do termo alucinar para descrever os erros de modelos de inteligência artificial é uma metáfora que passa uma ideia errada de como esses sistemas funcionam e até acaba absolvendo os criadores de responsabilidade. É o famoso "foi mal, tava doidão". Alucinação é uma coisa que acontece com humanos. E as IAs não sonham nem alucinam, elas usam matemática para criar as coisas. E a linguagem que é usada para debater sobre chatbots é importante porque também define as nossas expectativas sobre as suas capacidades. Por isso a questão da antropomorfização é tão importante. As empresas que são responsáveis pelos riscos de disseminar desinformação ou discurso de ódio. E a OpenAI, inclusive, reconheceu o problema de usar o termo alucinações, mas ainda usa variações disso nos artigos técnicos. E num artigo para o New York Times, o linguista e filósofo Noam Chomsky falou sobre como programas de aprendizado de máquina, como o ChatGPT da OpenAI, o Bard do Google, a Sydney da Microsoft, podem gerar linguagem e pensamentos que parecem ser humanos, mas são bem diferentes da forma que os humanos raciocinam e usam a linguagem. Para ele, esses programas são ótimos para descrição e previsão, mas não têm a capacidade crítica de explicação causal, que é a marca da verdadeira inteligência. Além disso, esses programas são limitados porque não têm capacidade de distinguir o possível do impossível, não podem explicar as regras de sintaxe da linguagem, são incapazes de equilibrar a criatividade com restrição e são moralmente indiferentes. Baita pancada do Chomsky. E para ele, embora esses programas possam ser úteis em alguns domínios específicos, Essas diferenças impõem limitações significativas ao que esses programas podem fazer. E logo no mesmo dia que eu li esse artigo do Chomsky, eu vi na Rolling Stone uma fala do Thomas Baumgartner, que é metade da dupla Daft Punk, conhecido pelas roupas de robô e músicas como Human After All, Humanos Apesar de Tudo, e ele disse, abre aspas,
"Nós tentávamos usar essas máquinas para expressar coisas que uma máquina não consegue sentir, mas um humano sim. Estivemos sempre do lado da humanidade e não da tecnologia. Por mais que eu ame esse personagem, a última coisa que eu quero ser no mundo em que a gente vive em 2023 é um robô."
Fecha aspas.
Part of what I loved about music was the mythology, the incorrect information that you had, and the work it took to look for things, you know. There was something nice about looking for things. There's something nice about being 36 and a music professional and still finding records that I should have already known historically.
E esse papo sobre o aspecto humano da inteligência me lembrou de uma entrevista do James Murphy, líder da banda LCD Sound System, de 2006, e que eu comentei em 2010 no meu saudoso blog Urbe, em que o James Murphy comentava sobre os algoritmos de recomendação, que na época ainda estavam restritos a informativos recebidos, enviados por e-mail, e como essas tecnologias nunca iriam substituir a ida a uma loja de discos. Exatamente porque numa loja de disco você pode comprar um disco e o atendente te recomendar algo completamente não relacionado só porque ele achava que tinha a ver. Quem frequentou loja de disco lembra disso, que se você chegasse com um skate debaixo do braço, podia tanto receber uma dica de um disco de punk quanto de um de reggae. Dependendo do papo, podia vir até uma bossa nova. As dicas eram vivas, eram baseadas em conversas e às vezes inclusive entortando a conversa com coisa que jamais um algoritmo te imporia ou diria que você tem que conhecer. O Bill Gates falou o óbvio, parar o desenvolvimento em IAs não vai resolver os problemas de implementação das ferramentas, e o bilionário comentou sobre a carta aberta assinada pelo grupo de mais de 1000 especialistas em inteligência artificial pedindo uma pausa no desenvolvimento dos sistemas acima do ChatGPT-4. Eu comentei sobre essa carta por aqui no episódio passado. Para o Bill Gates, o foco deve ser em como implementar os avanços das inteligências artificiais. O presidente Joe Biden dos Estados Unidos também se pronunciou sobre o pedido de pausa e falou da necessidade de se enfrentar aos possíveis riscos à sociedade, à economia, à segurança nacional. E o Biden também colocou parte da responsabilidade de garantir a segurança desses produtos antes de disponibilizar para o público nas empresas de tecnologia que desenvolvem os produtos, e destacou o impacto dessas tecnologias na saúde mental e na autoimagem, especialmente entre os jovens. E a tarefa de trazer uma verificação, uma participação humana nos processos de inteligência artificial não é fácil. Um grupo de trabalhadores da Appen, que ajudam a aprimorar o chatbot do Google, avaliando a qualidade das respostas geradas pela inteligência artificial, disseram que estão bem frustrados com o volume e o processo de trabalho e estão afirmando que eles não têm tempo suficiente para avaliar as respostas com precisão. Ou seja, os humanos que estão avaliando as respostas não estão tendo tempo de avaliar as respostas e pode ser que vá tudo meio atrapalhado para o ar mesmo. E o objetivo do Google é colocar a inteligência artificial em tudo. O CEO da empresa, o Sundar Pichai, anunciou que o Google vai adicionar inteligência artificial nas buscas, como a Microsoft fez com o Bing, e essa é a primeira vez que o Google anuncia oficialmente um projeto de chatbot. O Ezra Klein, na entrevista que eu mencionei há pouco, também falou da ideia de proibir ferramentas de inteligência artificial de venderem publicidade. E aí adivinha o que a Meta pretende fazer? Utilizar a inteligência artificial na criação de anúncios para diferentes empresas até o final do ano. É dureza. Os mecanismos para identificar os textos escritos por robôs estão começando a melhorar já, pelo menos. O Turnitin é um programa usado por mais de 2 milhões de educadores para detectar plágio e agora adicionou recursos para identificar textos gerados por ferramentas como o ChatGPT. A empresa diz que tem 98% de acerto, mas alguns testes feitos pelo The Washington Post com estudantes mostraram resultados bem variados, identificando corretamente 6 em 16 textos e falhando em 3 casos. Então, ainda está um pouco longe. Professores e alunos também já expressaram preocupação sobre a eficácia e o potencial de viés na detecção de plágio. Não dá também para ser um robô que detecta robô e ainda dá uma sentença errada que pode prejudicar alguém. Imagina esse caso. E olha também o que aconteceu com um professor de direito que foi falsamente acusado de assédio sexual pelo ChatGPT, que citou numa busca com o nome dele uma reportagem inexistente do Washington Post como fonte e forneceu detalhes falsos sobre o suposto caso. Isso aí levanta preocupações sobre a responsabilidade das empresas de inteligência artificial ao gerar as informações falsas. E um prefeito australiano também afirmou que o ChatGPT informou que ele foi preso por suborno, mas na verdade ele foi o denunciante, nunca foi acusado de um crime, e agora ele pretende procurar a justiça por conta disso. Parte daquele processo que eu já expliquei. As ferramentas consomem vários dados e depois formam frases nem sempre corretas. Pode embaralhar os dados. Esse aí pode ser o primeiro caso de difamação contra a OpenAI. E depois de ser proibida na Itália, a Alemanha também está avaliando seguir o mesmo caminho. A principal acusação é que o ChatGPT não possui uma justificativa legal para armazenar dados pessoais e não verifica a idade dos usuários. A OpenAI planeja apresentar medidas para abordar as preocupações da justiça italiana, provavelmente dos outros países também, e prometeu maior transparência na maneira como lida com os dados dos usuários e com a verificação de idade. O vice-primeiro-ministro de infraestrutura da Itália não concordou com essa proibição e alertou que isso aí pode levar a uma perda de competitividade do país e ressaltou a importância do ChatGPT para os jovens, para as empresas, para as startups. E ele espera que a Comissão Europeia intervenha logo para lidar com a questão no bloco. Reguladores de privacidade na França, na Irlanda, na Alemanha também já estão acompanhando essa investigação. E funcionários da Samsung acabaram vazando informações confidenciais da empresa depois de inserir no ChatGPT esses dados para conseguir uma resposta. Esses vazamentos ocorreram 3 semanas depois da suspensão da proibição do uso do ChatGPT pelos funcionários da empresa. E agora a Samsung está trabalhando no desenvolvimento da sua própria inteligência artificial interna. O site de viagens Expedia também anunciou que vai utilizar a IA para gerar roteiros de viagem. E agora, olha a ironia, o site de cursos Domestika vai substituir quase metade dos funcionários por inteligência artificial. Um site de cursos. No lado mais divertido das coisas, um designer criou um relógio de tinta eletrônica, tipo um Kindle, tipo um leitor eletrônico, que cria rimas de 2 linhas com ChatGPT para indicar a hora. Então, em vez de apresentar a hora com números, o relógio diz algo como 4h20, hora da brisa, relaxa a mente, a vibe é precisa, e umas coisas assim. O exemplo era em inglês, eu pedi para o ChatGPT criar esse exemplo em português, ó, até que ficou direitinho. Esse relógio não foi lançado comercialmente porque um dos desafios é que o ChatGPT às vezes cria dados e aí pode levar a informar a hora errada só para favorecer uma rima. É o rap, pô. Só que os poetas não estão nada impressionados com as obras do ChatGPT e estão bem seguros que, ao menos por enquanto, eles não perdem emprego para o robô. Eles dizem que o ChatGPT não consegue capturar a essência da condição humana presente na poesia e que o avanço da inteligência artificial poderia se concentrar em resolver problemas globais em vez de tentar substituir a criatividade humana. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Depois de eu falar bastante por aqui sobre como as AirTags da Apple foram usadas para stalkear pessoas, finalmente alguns casos onde os donos dos rastreadores usaram para função real. Ou quase isso, já que essa história aqui é bastante absurda. Se liga só. Um homem de San Antonio, no Texas, nos Estados Unidos, teria usado um dispositivo de rastreamento da Apple, o AirTag, para localizar sua caminhonete roubada. Depois de prestar queixa na polícia, o dono da caminhonete achou que não valia a pena esperar, que a polícia não ia fazer nada, e ele mesmo foi atrás do veículo e matou o suposto ladrão. O atirador não deve enfrentar acusações, já que as leis do Texas permitem o uso de força letal em casos assim. Brabo. Um caso parecido, mas bem mais civilizado, aconteceu aqui no Brasil. Um advogado rastreou seus AirPods roubados na academia, usando o aplicativo Buscar da Apple, e recuperou o dispositivo depois de uma saga de 10 dias, nesse caso, sem mortos ou feridos. Ele compartilhou essa história e alcançou 9 milhões de visualizações. Tudo em detalhe, como ele foi parar na casa do cara que roubou o troço. Vou botar esse link junto com todos os outros lá no resumido.cc. E o Twitter não existe mais. Mas calma aí, a plataforma não acabou ainda não. De acordo com as informações obtidas pelo site Slate, a X-Corp, que também é do Elon Musk, absorveu o Twitter Inc. no que pode ser o primeiro passo para se tornar um aplicativo para tudo, semelhante ao WeChat da China, como é o desejo do dono. E a falta de moderação de conteúdo no Twitter também tem sido um problema aqui no Brasil. O Núcleo Jornalismo identificou centenas de posts na plataforma exaltando os recentes massacres escolares e os criminosos. E desde que o Elon Musk assumiu o controle do Twitter e demitiu grande parte da equipe de moderação, a coisa piorou. Aqui no Brasil, uma advogada do Twitter causou espanto numa reunião com o governo, em que ela chegou a dizer que um perfil com foto de assassinos de crianças que participaram de massacres em escolas não violava os termos de uso da rede e não se tratava de apologia ao crime. O Twitter vai mudar muito, cara. Muita coisa acontecendo para pior por lá. Inclusive, o Twitter resolveu rotular todos os veículos de imprensa que recebem financiamento estatal como mídia afiliada ao Estado. Nessa, o perfil da NPR dos Estados Unidos ganhou o aviso de mídia afiliada ao Estado dos Estados Unidos, mesmo que eles não se enquadrem na definição do próprio Twitter, que inclui, além do financiamento do Estado, controle editorial. E várias organizações de mídia que são financiadas pelo Estado, mas que têm independência editorial, não tinham esse selo e agora ganharam, como é o caso da BBC do Reino Unido, que passou a ser identificada assim. A BBC rejeitou o selo, já solicitou que seja retirado, e olha, não vai demorar muito para os veículos de mídia respeitados começarem a abandonar a plataforma não, hein? Pode apostar. Na Alemanha, o Twitter está prestes a ser multado por não cumprir as leis NetzDG, que exibe a remoção rápida de conteúdo ilegal como discurso de ódio. A justiça alemã diz que há indicações suficientes de falhas nos processos de gerenciamento de reclamações do Twitter. E outra bagunça criada pelo Musk, o Twitter Blue, tem sido alvo de boicotes de usuários importantes. Os perfis do presidente Lula e dos ministérios não vão pagar pelo selo. A equipe do presidente dos Estados Unidos também anunciou que não vai pagar pelo serviço, assim como vários veículos grandes de mídia, como o New York Times. As contas oficiais do governo brasileiro vão receber o selo de verificação cinza, que é gratuito no Twitter. E comprovando que a busca sem limite por likes pode gerar consequências no mundo real, um youtuber de 21 anos foi baleado num shopping nos Estados Unidos enquanto tentava gravar uma pegadinha. Uma das pessoas não gostou muito da brincadeira e atirou no youtuber. A polícia prendeu o suspeito de 31 anos e o youtuber disse que pretende continuar produzindo vídeos depois de se recuperar. Que menino esperto. Uma reportagem da Vox fala que o famoso áudio do Zap permite que os usuários compartilhem a riqueza da comunicação por voz sem a pressão das chamadas telefônicas ou as limitações das mensagens de texto. Eu concordo e muito, viu? Eu tô fora desse papo de que áudio é chato. Chato é ficar conversando, batucando texto, digitando tudo errado. Mensagens de voz têm a vantagem de conseguir transmitir emoções complexas e são muito mais autênticas e pessoais do que uma coisa escrita, né? Uma pesquisa do Pew Research Center mostrou que metade da população dos Estados Unidos é a favor da proibição do TikTok, enquanto apenas 22% são contra. E ainda segundo esse estudo, mesmo entre aqueles que usam o aplicativo, 19% aprovam o banimento. Os jovens, claro, são os que mais discordam da proibição, enquanto os mais velhos, claro, são os que mais concordam. Não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui não, tá? Se for, eu estou fazendo ao contrário, que jovem não está pensando nas consequências. A pesquisa também indicou que aqueles que sabem que o TikTok é um app da China são duas vezes mais propensos a apoiar a proibição. O Reino Unido multou o TikTok por uso ilegal de dados de crianças ao permitir a criação de contas de quase 1,5 milhão de crianças com menos de 13 anos, violando as suas próprias regras. Já o governo do Vietnã anunciou que vai investigar operações do TikTok a partir de maio devido ao conteúdo tóxico na plataforma, que eles consideram uma ameaça à juventude, cultura e tradições do país. O Rest of World falou da perseguição que os criadores do TikTok estão sofrendo na Nigéria. TikTokers estão sendo presos por supostamente violarem leis religiosas da Nigéria. Dois influencers da cidade de Kano foram presos por vários dias depois de postarem um vídeo satírico sobre acusações de corrupção e suborno contra um governador. E já pensou se os seus pais tivessem criado uma conta no Facebook e um e-mail para você assim que você tivesse nascido? O New York Times chamou a atenção para esse fenômeno que tem se tornado comum. E a iniciativa desses pais estão relacionadas às expectativas e às ansiedades em relação ao futuro digital dos seus filhos. Mas começar a construir a presença digital de uma criança desde cedo levanta várias preocupações quanto à privacidade e até a possibilidade dos filhos não se identificarem com a identidade que foi criada pelos pais nas redes sociais. Na seção leitura extra, no post desse episódio, no site www.resumido.cc, tem alguns outros links bons aí que não couberam aqui no roteiro. Na The Verge, Donald Trump foi preso, por favor, curta e se inscreva. No comício protestando contra a prisão de Trump, todos eram criadores de conteúdo. No New York Times, não podemos mais acreditar em tudo que vemos? Na Fast Company, deepfake de celebridades acabaram. As fraudes como entretenimento estão apenas começando e a inteligência artificial está borrando a linha entre a charge política e a desinformação. No The Intercept, delegado Valdir torrou 30 milhões de reais em reconhecimento facial para a cidade que sequer tem saneamento em Goiás. Hora de relaxar com as dicas de ler, ver e ouvir. Essa semana tem só uma dica, porque eu mal parei preparando esse curso. Mas eu topei com esse EP da dupla australiana Desmond Cheese, que apesar desse nome de lanchonete infantil, faz um som pro ouvir espreguiçando e chapadão. O EP Visions foi lançado em 2022, eu não encontrei muita informação sobre o disco, mas ao que parece a banda acabou e esse disco aí já é um lançamento de volta, talvez, não sei. Vou ver que é bom. Nesse episódio, você ficou sabendo dos riscos da antropomorfização das inteligências artificiais, que o diferencial humano segue e seguirá importante por muito tempo, de vários casos relacionados ao chat GPT e muito mais. Como sempre, um pedido, ajuda o Resumido a chegar em mais gente, recomenda, é muito importante, ajuda muito, faz um post no seu stories, manda pelo WhatsApp e também na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora, vai lá, curte, segue, dá 5 estrelinhas, se for na Apple, deixa uma resenha e aí você ajuda a mais gente a encontrar o Resumido. O Resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Thiago Martins e animações do Peri Selmanman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido.
Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero.
Resumido.